Novidades no universo de The Walking Dead, novas séries encomendadas pelo canal CW e uma decisão drástica sobre Daredevil Born Again.
Agora no Fast News.
Eu sou o Pedro.
E eu sou o Brubs. E começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo de séries, do bancodeséries.com.br.
É isso aí, pessoal. Tá começando mais um Fast News e essa semana nós não temos plantão Fast News, nós não temos caso da semana e nós vamos direto para as datas de estreias. Hoje nós temos quatro datas de estreias que saíram essa semana e vamos lá. Porque, ó, tem gente que inventa cada coisa. O Prime Video anunciou um novo reality chamado Twin Love, que é descrito como um experimento social que analisa a vida amorosa de gêmeos idênticos. No reality, 10 pares de gêmeos serão divididos em duas casas, criando elencos idênticos, onde iniciarão uma busca pelo amor. Com o dobro de diversão e drama, a série descobrirá se suas semelhanças inerentes se estendem aos seus desejos românticos. Estreia no dia 17 de novembro.
E Culprits, nova série do Disney Mais UK, ganhou um pôster e data de estreia. Após um assalto bem sucedido, uma equipe de ladrões se separa e cada um vai viver sua vida. Porém, eles se tornam alvos de um assassino que os caça um por um. No Brasil, a série chega pelo Star Plus no dia 8 de novembro.
E será que vai repetir o mesmo sucesso de One Piece? Eu gostaria muito, porque é meu anime favorito de todos os tempos. Mas Yu Yu Hakusho vai ter a nova aposta live action da Netflix e estreia finalmente no dia 14 de dezembro. Finalmente para sim e para não, né? E para quem não conhece o anime, ele conta a história de Yusuke Urameshi, onde ele, com entre 14 anos, que é atingido e morto por um carro ao tentar salvar a vida de uma criança. Ao realizar alguns testes no submundo, Yusuke é revivido e é lhe dado o título de detetive sobrenatural. Só que agora ele deve investigar casos envolvendo demônios e fantasmas no mundo humano.
Ainda falando de novidades da Netflix, Masters of the Universe Revolution ganhou novas imagens e data de estreia. Essa série animada da franquia Masters of Universe tem a continuação de Masters of Universe Revelation. Estreia dia 25 de janeiro no streaming.
E agora nós vamos direto para renovações e cancelamentos. E hoje nós temos algumas renovações e até séries que foram resgatadas para alegrar vários fandoms. Para começar, uma notícia que deixa o nosso coração quentinho, porque Star Trek Prodigy foi resgatada pela Netflix após ser descartada pelo Paramount Plus. A primeira temporada chega ainda esse ano ao catálogo da Toon Boom, enquanto a segunda temporada, que já está sendo produzida, está sendo prevista para ser lançada ano que vem, 2024.
Após The Spidey Chronicles ser descartada pela Disney Plus, mesmo com sua produção já concluída, o Roku Channel resgatou o live action inspirado na obra literária do mesmo nome. Deve estrear no início de 2024.
E como o nome já diz, a série Based on the True Story, que foi inspirada em fatos reais, está renovada para sua segunda temporada pelo Peacock.
YOLO foi renovada pela sua terceira temporada pelo Adult Swim. E agora vamos às canceladas. Como nem tudo são flores, temos um fandom que ficou triste essa semana, porque acabou a festa, pessoal. A série antológica The After Party foi cancelada em sua segunda temporada pela Apple TV Plus.
Ah, eu fiquei tristíssimo com essa notícia, não vou mentir.
Eu lembrei de você na hora.
Essa segunda temporada foi difícil de levar adiante, mas tem momentos muito bons. Enfim, né? A festa foi boa enquanto durou. E agora nós vamos direto para os trailers dessa semana. E para começar, foi divulgando o trailer da segunda temporada de The Gilded Age, estrelada pela icônica Christine Baranski, que retorna no dia 29 de outubro na HBO e no Max.
Scavenger's Wing é o nome da nova animação original do Max, que ganhou um trailer lindíssimo na última semana. Quando um cargueiro de espaço profundo é danificado por uma explosão solar, sua tripulação fica presa em um planeta lindo e implacável. Eles começam a aprender a verdadeira natureza deste planeta, enquanto tentam sobreviver tempo suficiente para escapar ou serem resgatados. Estreia dia 19 de outubro.
E outra que ganhou um trailer foi Línguas da Nossa Língua, a nova série nacional e original HBO e HBO Max, que será dividida em quatro partes. A série aborda questões fundamentais sobre a construção do nosso idioma, como a variedade de 270 línguas nativas e africanas faladas no Brasil, e como isso impacta a identidade cultural da nação. Ela apresenta 11 línguas, dentre elas a portuguesa, galega, guarani, tucano e iorubá, língua da tabatinga, língua de resistência das travestis, que terá inclusive a sua primeira documentação e registro, e muitas outras. Além dessas 11 línguas, também vão ter 7 falares, como português caipira, português tapuia, baianês, carioquês, sergipanês, mineirês e linguagem neutra. Estreia no dia 14 de novembro e eu estou extremamente ansioso por essa.
Muito interessante. E também, falando em produção nacional, sai o trailer de Últimas Férias, do Star Plus, no qual um grupo de amigos, atletas de um clube esportivo, combinam de passar as últimas férias juntos em uma praia paradisíaca, que começa com um momento de união e diversão, termina em tragédia, quando um cadáver de um dos jovens é encontrado na praia, e todos são suspeitos do crime. Estreia dia 6 de novembro.
E o Globoplay... E o Globoplay liberou o teaser de Fim, sua nova série baseada no best-seller de Fernanda Torres e que acompanha 5 casais de amigos no início dos anos 60 em uma história que atravessa 4 décadas, 1960, 70, 80 e 90. A série vai mostrar como as mudanças socioculturais se refletem na história dos casais, estreando no dia 25 de outubro.
Finalmente tivemos o trailer completo de Lawmen, Bess Weavers, a série do Paramount Plus, conta a história lendária do lendário homem da lei, Bess Weavers, um dos maiores heróis da fronteira e um dos primeiros delegados federais negros dos Estados Unidos, a oeste do Mississippi, na história americana. A minissérie estreia dia 5 de novembro, simultaneamente com o Brasil.
O Prime Video também tem produção nacional vindo aí. Saiu um teaser de Amar é para os Fortes, que é baseada na obra de Marcelo D2, que conta a saga de duas mulheres negras do Rio de Janeiro que veem seus destinos para sempre entrelaçados durante uma operação policial no Dia das Mães. Rita perde o filho Sushi, de 11 anos, para a violência policial. Já Edna é mãe de Digão, o policial que matou a criança. Em busca de justiça e redenção, ambas enfrentarão a corrupção policial e a lentidão do sistema judiciário. Estreia no dia 17 de novembro.
Está chegando a hora de nos despedirmos da Rainha Elizabeth. Mas desta vez na ficção. A Netflix divulgou um teaser e a data da estreia da sexta e última temporada de The Crown. A primeira parte estreia dia 16 de novembro. E a segunda parte chega dia 14 de dezembro.
Pois é, e essa é pra você que ainda assiste Elite ou que é fã de Anitta. Você sabia que ela estará na próxima temporada da série? Não sabia? Pois agora você tá sabendo, porque a série lançou um teaser ridículo. Ou, não, mentira. Focada na atriz. E a sétima temporada já estreia essa semana, dia 20 de outubro, lá na Netflix.
E a Netflix também divulgou o trailer de Boris, sua série baseada na graphic novels da DC Comics Vertigo, criada por Sean Spencer. Na história, 4 detetives londrinos, em 4 épocas diferentes, se encontram investigando o mesmo assassinato. Começa com Edmund investigando o assassinato em Whitchurch, na década de 1890. Enquanto isso, na década de 1940, o aventureiro Carl consegue o caso. Na década de 2010, a sargento detetive Chahara continua a investigação. Por fim, em um 2050 pós-apocalíptico, o amnésico Maplewood aciona sua perspectiva assustadora ao caso. Estreia dia 19 de outubro.
E os fãs de Orphan Black vão voltar a sorrir. Orphan Black Echoes é um novo spin-off da franquia e acaba de ganhar seu primeiro trailer. Ambientada em um futuro próximo, a série mergulha na exploração da manipulação científica da existência humana e segue um grupo de mulheres que embarcam em uma jornada de identidade, amor e traição. Estreia ano que vem na AMC.
Na AMC e na AMC Plus, vem aí mais um spin-off de uma franquia que se recusa a morrer, que nem os seus zumbis. Você já pode conferir o novo teaser de The Walking Dead, The Ones Who Live. A série apresenta uma história de amor entre duas pessoas mudadas por um mundo diferente. Rick e Michonne são jogados em outro mundo, construído em uma guerra contra os mortos. E, finalmente, uma guerra contra os vivos. Estreia em fevereiro.
E a AMC decidiu imitar a Netflix nessa semana, né? Porque foi lançando um trailer atrás do outro, e agora é a hora de dizer que Interview with the Vampire ganhou uma prévia da segunda temporada da série. E é só você ficar de olho aí, inclusive aqui no BDS News, porque a gente vai trazer a novidade quando sair a data. Mas a série volta ano que vem, ainda sem data específica.
Já o canal Showtime divulgou o trailer completo, pôster de The Curse, conta com Emma Stone no elenco. Sinopse diz que a produção acompanha um casal de empresários que planeja converter casas normais em residências ecológicas para moradores com dificuldades. Tudo isso em formato de reality show no estilo do canal AGTV. Estreia dia 10 de novembro no Showtime e 11 de novembro no Paramount Plus Brasil.
E aí, Bruno? Você quer começar? Quer que eu comece falando dos destaques? O que é que você diz?
Não, você que sabe, eu achei uma semana até bem agitada.
Também.
Visto que a greve dos atores ainda rola, né?
Uhum.
Então, mesmo que tenha acabado a dos roteiristas, ainda não, nada voltou, né?
Exato.
Então eu achei uma semana mais agitada, assim. Eu gostei dos trailers de... qual que é o nome daquela? Boris, da Netflix.
Sim.
Achei bem interessante. Eu gosto da graphic novel. E eu gostei do trailer. É quase uma hipocrisia minha, mas eu gostei do trailer do spin-off de The Walking Dead. Eu gosto bastante da Michonne. Então, acho que ela é uma personagem que me... sempre gostei dela. Quando, mesmo quando eu larguei a série. Então, eu acho que eu vou acompanhar essas daí. Eu gostei dessa que você falou, né, que você leu aí, que foi o Línguas da Nossa Língua.
Sim.
Eu achei bem interessante, tô curioso para ver como vai ser.
Também.
Porque tem muito debate sobre língua, sobre o que é certo, né, e o errado. Eu acho que na nossa cultura, principalmente a brasileira com o português, acaba que hoje não tem muito isso, né? Hoje a língua se transforma, muda e é uma coisa muito dinâmica.
Exato.
Nem foram esses três, acho, mas... E você?
Eu gostei muito do trailer de Scavenger Rain. Eu acho que eu tô até enrolando, mas eu acho um trailer lindo. Desde que saiu o teaser anunciando, que eu acho sensacional. Eu acho essa ideia de... uma nova habitação, um novo mundo, e eles descobrindo como sobreviver, eu acho extremamente interessante, quero muito ver. Línguas da Nossa Língua, pra mim, foi muito direto, porque eu, como professor de português, como professor da área de linguagens, é quase impossível não gostar dessa temática, então quero muito, muito assistir também. Amei o teaser de Fim, a nova série, né, baseada no best-seller de Fernanda Torres, quero muito vê-la, com certeza. Tem também A Maia para os Fortes, mas eu já tinha comentado que eu queria vê-la, então não vou nem detalhar. Boris, eu concordo com você, eu acho que é uma temática interessante, e por ser do selo da Vertigo, da DC Comics, né, então acho que... Eu espero que a Netflix saiba fazer um negócio bem direitinho. E é isso, eu concordo inclusive contigo sobre o que tu falou de Michonne, eu acho que ela é um personagem... se destaca em toda a história de The Walking Dead. Não sei se eu vou ver a série, porque eu já abri mão da original. Gosto muito de Daryl, mas nem pra série dele eu voltei a assistir, então acho difícil assistir essa também.
Fica aí o nosso parabéns, então, aliás, a todos os professores, inclusive a você.
Pelo Exato, obrigado.
Né? Hoje é dia dos professores, então fica aí o parabéns a quem nos ajuda muitas vezes a encontrar um caminho, né?
Exato.
Além de tudo. Então fica aí nossa lembrança.
Oh, muito obrigado. Eu agradeço em nome dos professores também. Mas agora, Bruno, fala pra gente quais são as redes sociais do Banco de Séries.
Então, Pedro, estamos com bastante redes sociais. Onde os ouvintes podem nos encontrar? Temos nosso site, bancodeséries.com.br. Temos nosso Instagram, que é @bancodeseriesoficial. Temos o Twitter, que é OX. Como queiram chamar, que é o @BDSNewsOficial e o @BancoDeSeries. Temos nosso canal no Telegram, que é só buscar por BDS News Oficial R. E também estamos no Threads, não sei se ainda alguém usa, mas o BDS News tem lá dois perfis, que é o Banco de Séries Oficial e o Banco de Séries Sax para notícias do site.
Pois é, e agora nós vamos para aquela parte do Fast News, onde nós contamos as novidades das séries, que é o nosso giro das séries. E falando nas nossas redes sociais, Nelas você já pode conferir as primeiras imagens de Jason Isaacs de Harry Potter como Cary Grant em Ark, na nova minissérie biográfica do streaming ITVX sobre a história de vida do ator estadunidense. Archibald Alexander Leach, mais conhecido como Cary Grant, nasceu em Bristol em 1904. A série explora sua infância conturbada, incluindo a pobreza extrema, o adultério de seu pai e a perda de seu irmão mais velho. O drama intercalará a história com cenas de 1961, quando Grant estava no auge da fama, mas infeliz em sua vida privada. Estreia em novembro.
E agora é o momento de fogos e artifícios, pessoal. A Marvel decidiu por reformular completamente a série Daredevil Born Again. Já tinha sido gravado metade dos 18 episódios da primeira temporada. Além de demitir os principais roteiristas, Chris Ward e Matt Corman, o estúdio rescindiu o contrato dos diretores que estavam programados para gravar os episódios restantes. Os rumores seriam de que o revival seria focado na advocacia e em formato procedural, distante das cenas de ação e violência que os fãs tanto apreciavam na série, a Netflix, né? A Marvel estaria procurando novos roteiristas e diretores para o projeto, e acredita-se que o estúdio planeja manter algumas cenas e episódios já produzidos. Ou seja, se tava muito ruim para cancelar, porque tava ruim demais.
Verdade. É verdade. É. E The Walking Dead, Daryl Dixon trará de volta um rosto muito conhecido pelos fãs. Eu fiquei extremamente feliz com essa notícia, inclusive, porque durante o painel da série na New York Comic Con, foi anunciado que a atriz Melissa McBride estará no elenco regular da segunda temporada do spin-off de The Walking Dead, voltando a interpretar a personagem Carol, que é uma das minhas favoritas de todo o universo de The Walking Dead.
Também gostava dela bastante. E, para surpresa de muita gente, a CW, em parceria com o canal canadense CBC, encomendou uma nova série procedural, estreada pela Vanessa Morgan, de Riverdale, e o Giacomo Giannini, de Grey's Anatomy. Wildcard segue uma dupla improvável formada pelo sarcástico detetive rebaixado Alice e pela vigarista e espirituosa inteligente Max. Quando Max é presa e acaba ajudando Alice a resolver um crime local, os dois têm a oportunidade de se redimir, com Alice voltando a ser detetive e a Max ficando fora da prisão. Estreia em 2024.
E a CW aproveitou para encomendar mais uma produção como parte de sua reformulação. Sight Unseen é uma coprodução com o canal CTV, que será protagonizada por Dolly Lewis, de The Dutchman's Pipe, e também conta com Daniel Gills, o vampiro original, e Lydia, de The Vampire Diaries. Só que essa não tem nem pé nem cabeça. A série acompanha Tess, uma importante detetive de homicídios, que é forçada a deixar o emprego depois de quase matar o seu parceiro e ser diagnosticado com cegueira. Ela então procura uma guia profissional que a orienta remotamente usando uma câmera escondida e um fone de ouvido.
É, tá ok. É, meio confuso, né?
Mas total. Tá okay.
E após o recente sucesso da série Suits na Netflix dos Estados Unidos, o criador da série, Aaron Korsh, está planejando uma série derivada da produção original, né? A informação é do Deadline, que afirma que não será um revival ou um reboot, mas sim uma expansão da franquia, no estilo de CSI, NCIS e tantos outros. Então podemos ver aí Suits Califórnia ou algo que o valha, né?
Suits Brasil.
É, pode ser também, vai que...
Já pensou? Suits Brasil falando... Não, do jeito que as coisas são, é bem fácil eles encarnarem querer falar da Operação Lava Jato, né?
Nossa, ia ser aqui... uma delícia.
Exato. Mas vamos lá. Agora chegou a hora da gente saber as novidades do que chegaram aqui nos streams brasileiros ao longo de toda essa semana. E como sempre, quem está no nosso estúdio para falar sobre essas novidades é o Tom, que vai falar direto da redação sobre essas novidades. Aqui é a tua, Tom.
Fala, BDSers, aqui é o Tom. Chegou aquela hora onde a gente relembra que os lançamentos não param, que já tem provavelmente alguma coisa nova para você conferir. Então vem que eu te conto o que teve de destaque nos streams do Brasil do dia 9 ao dia 16 de outubro. Começando pela Netflix, a Netinha essa semana veio com uma estreia bem aguardada, que foi A Queda da Casa Usher, que é uma série do Mike Flanagan. A gente já fala muito aqui nos podcasts do Banco de Séries, e é uma série baseada num texto curto do Edgar Allan Poe. E a série fala sobre poder, família e, claro, aí cita o tema morte, alguma coisa meio misteriosa e macabra, né? Que também aí marca as obras do Mike Flanagan. Pelo histórico aí do diretor, a gente espera uma coisa boa. Então, a gente também teve na Netflix a season finale de Love is Blind, que logo deve ter uma reunião exibida em breve. Falando da HBO Max, pra quem curte a DC, essa semana a gente teve a estreia da segunda parte da quarta temporada de Doom Patrol, uma série que infelizmente foi cancelada, mas que tá entregando episódios inéditos antes do final, né, pra quem já tava acompanhando. De qualquer forma, a série agradou muita gente, trouxe um estilo diferente aí pra produções do universo da DC Comics. Pra quem é fã, acho que vale a pena ver. E pra quem curte a animação, teve a chegada da sétima temporada de Rick and Morty. Falando sobre Paramount Plus, essa semana teve o lançamento de um reboot. Então, Frasier, que é uma comédia original lá de 1993, ganhou uma versão atualizada aí que traz a volta do Dr. Frasier Crane. Na Apple TV Plus, a gente teve a season finale de The Changeling, a série aí que também já foi até indicada aqui no direto da redação e que teve aí os episódios concluídos nessa semana. Falando sobre a Globoplay, a novela Joia Rara foi a mais nova adição do catálogo e chegou lá completa. Para quem não lembra, essa novela das 6 de 2013 foi ganhadora do Emmy Internacional. A novela tem um total de 173 capítulos que já estão todos lá. Falando sobre o Discovery Plus, teve a chegada de novos programas no canal aí, continuando a enxurrada que teve na semana passada. Os programas foram Chef Kath Feng, Legado de Família, Cirurgiões do Limite da Vida, Hot Wheels Batalha de Customizadores, Reformas Reconfortantes com Gali e Alex e Amy and Kate Cantinhos Únicos. Nessa semana, no banco de séries, as séries que estavam no top começam aí em terceiro lugar, Jane V do Prime Video, aí pela semana, segunda semana consecutiva no top de séries mais assistidas dos usuários do site. Em segundo lugar, teve a segunda temporada de Loki, que já tá no segundo episódio. Em primeiríssimo lugar, Lupin, que acabou de ter aí a terceira parte da primeira temporada adicionada na Netflix. E aí, se você colocar alguma coisa na grade, me conta lá nos comentários desse episódio. Uma ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau.
Valeu, Tom, pelo direto da redação. E agora vamos aos destaques da semana dos nossos posts, né? Você vai começar, Pedro?
Posso, sim. Queria falar sobre duas séries que me surpreenderam. Não, duas não. Uma me surpreendeu, porque eu achei que ia ser farofada das piores que tem, que era Gen V. Baseado até pela perspectiva de The Boys, eu acho que The Boys começou bem a primeira temporada e depois foi para um rumo muito cartunesco e, sei lá, muito estranho o que The Boys está fazendo. Mas Gen V eu gostei bastante pela forma como eles desenvolvem os personagens e as temáticas de forma, ao mesmo tempo que pesada, mas eles conseguem fazer de forma leve, sucinta e detalhada. Não assisti o episódio dessa semana ainda, mas os quatro primeiros que já saíram e eu assisti me convenceram de que é uma boa produção, gostei bastante. A participação do Mark Pigossi, ainda que rápida, nesses quatro primeiros episódios, mas é uma participação que você percebe o potencial dele em fazer não apenas produção nacional na sua língua nativa, mas também em um outro idioma, e eu percebi esse destaque nele. Então fica aqui minha indicação de Gen V. E também queria indicar a Flagsman's Death, que lançou a sua segunda temporada, volta ainda mais apaixonante, aprofundando ainda mais na mitologia dos piratas, só que ao mesmo tempo pautada sempre na realidade. Eu acho que a Flagsman's Death eles usam somente a metáfora e a alegoria de um mundo pirata para falar sobre a vida real. Então fica aqui também a minha indicação. E você?
Eu tenho duas indicações, mas eu só vou fazer um comentário. Eu concordo com o Pedro quando ele fala de Gen V, né? Eu achei o começo só, o primeiro episódio, para mim, é o pior dos cinco.
Uhum.
Achei ele muito corrido, muito rápido, muita informação. Mas depois parece que a série deu uma se encontrada e tá interessante de acompanhar, assim. Eu já vi os cinco, como o Pedro ainda não viu. É o último, né? Mas eu também, eu concordo que a série não é essa. Ela tem um caminho, ela tá querendo dizer alguma coisa, né? Diferente de The Boys, que virou só um estereótipo daquilo que ele quer criticar, né? A série, ela tem um caminho interessante, aí também tô gostando. Eu tenho duas indicações, assim, duas destaques. A primeira é a Lessons in Chemistry, que é a nova série da Brie Larson na Apple TV Plus. Tem um livro sobre uma química que acaba virando apresentadora de cozinha e se tornando um fenômeno nos Estados Unidos, assim. Achei muito interessante. O pessoal tem muita birra com a Brie Larson por causa da Capitã Marvel, mas lembrando que ela é Oscar winner, né? Ela tá no papel. É muito legal de assistir. Já saiu 2 episódios, vai sair agora a partir de agora 1 por semana. Eu achei bem interessante, bem legal, assim. E ela tem um clima... O livro já é bom, mas eles fizeram umas alterações do livro, assim, que fica melhor de ver em tela, assim. A outra indicação é um procedural que eu gosto bastante, que voltou, segunda temporada, que é Quantum Leap, da NBC. A primeira temporada tá aqui, tá disponível no Globoplay. E ele começa... A série começa meio muito estereotipada, assim. Só que eles fazem alguns twists muito interessantes e você acaba se importando com os personagens, até com o chip da série, assim. É algo que estava me fazendo falta, porque eu estava achando as séries muito, no geral, muito blasé, assim. Então é uma indicação que eu deixo aí. A segunda temporada voltou agora, uma das poucas séries roteirizadas da FAO, e é interessante. É isso.
É isso aí. E agora, a gente vai direto para as estreias da semana, antes de terminar o nosso Fast News. Começando com hoje, dia 16, que tem a estreia da terceira temporada de F-Boy Island na CW.
Na quarta-feira, dia 18, tem o lançamento da série nacional do Star Plus, How to Be a Carioca. E na Hulu, quem estreia é Living for the Dead.
Já na quinta-feira, dia 19, Wolf Like Me faz sua estreia no Stan. Na HBO Max tem o lançamento de Scavenger Rain. E na Netflix chega a primeira temporada de Capitão Laserhawk, a Blue Dragon Remix.
E para fechar a semana, na sexta-feira, dia 20, a Netflix traz o retorno de 2 séries, Big Mouth e Elite, ambas voltando para a 7ª temporada. Já no Prime Video, teremos a 3ª temporada de Upload e a 2ª temporada de Bosch Legacy.
Fast News é um podcast oficial do bancodeséries.com.br. A produção fica a cargo de Brubs e Pedro Rubens. O nosso colaborador é o Tom Carvalho. E a edição de áudio também fica por minha conta, Pedro.
Não deixe de nos seguir no Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor, YouTube e Spotify. Quem estiver nos ouvindo por lá, não deixe de classificar o podcast com 5 estrelas.
Exatamente. E você também pode marcar os episódios do Fast News lá no Banco de Séries. É só você digitar BDSCast na barra de pesquisa lá do site e aí você vai sempre ficar ciente de onde você parou, tá? Então é isso, pessoal. Eu sou o Pedro.
E eu sou o Brups. E essa foi mais uma edição do Fast News. Tchau, pessoal.
Tchau, gente. Cheiro. Até a próxima.